Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação especial aos colegas vereadores, à colega vereadora, a doutora Marisa, ao Verno, patrão do CTG, que nos prestigia nessa manhã, aos nossos assessores desta casa. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária. E de imediato, solicito à senhora vereadora doutora Marisa e secretária desta casa que faça a leitura do ofício número 25/2019 do Poder Executivo que solicita a presente sessão extraordinária.
Bom dia a todos. Senhor Presidente, Gabinete do Prefeito, datado de 14 de janeiro de 2019, ofício 25/2019. Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, oportunidade em que solicitamos a convocação da Colenda Câmara de Vereadores para apreciar e votar os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 1/2019, fixa valor do piso salarial mensal dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências. 2/2019, autoriza o município a ditar o termo de comodato para recebimento de imóvel celebrado com a Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, de conformidade com a Lei número 3.931/2018. 3/2019, autoriza o município a alterar denominação e aditar o termo de comodato para recebimento de imóvel celebrado com a Mitra Diocesana de Passo Fundo, de acordo com a Lei 3.893/2018. 4/2019, autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. 5/2019, autoriza celebrar termo de fomento com organizações sociais que atuam no atendimento à criança e ao adolescente, suplementa a dotação orçamentária e da outras providências. 6/2019, autoriza celebração de contrato de patrocínio com o CTG Última Tropiada e da outras providências. 7/2019, autoriza o município de Guaporé a celebrar termo de convênio com o município de Nova Prata para contratação de consultas e cirurgias de facoemulsificação na área de oftalmologia e da outras providências. Justificamos a urgência e o interesse público da convocação, tendo visto que o projeto de lei número 1, a Lei Federal 13.708/2018, alterou o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde dos agentes de combate a endemias, conforme o seguinte escalonamento. A partir de 1º de janeiro de 19.250, 1º de janeiro de 19 e a partir de 1º de janeiro de 2021, 1.550. Assim, estamos enviando o projeto de lei anexo, onde o vencimento dos mesmos passa de 1.231,43 para 1.250 a partir de 1º de janeiro. Para exercícios seguintes, deverá ser enviado um novo projeto à Casa Legislativa.
Seguindo, então, como a sessão extraordinária, ela trata única e exclusivamente do tema que é encaminhado a esta casa, nós passamos já de imediato, então, à ordem do dia. E, por um acordo de todos os vereadores, foi feita a solicitação para que esses projetos fossem votados em bloco, né? Então, eu peço também à nossa secretária, doutora Marisa, que faça a leitura da justificativa de todos os projetos que irão ser votados hoje.
Pois não. A mensagem número 1/2019 do Gabinete do Prefeito, datada de 14 de janeiro de 2019. A Lei Federal número 13.708/2018 alterou o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias conforme o seguinte escalonamento: 1.250 a partir de 1º de janeiro de 2019, 1.400 a partir de 1º de janeiro de 2020, 1.550 a partir de 1º de janeiro de 2021. Assim, estamos enviando o projeto de lei anexo, onde o vencimento dos mesmos passa de R$ 1.231,43 para R$ 1.250 a partir de 1º de janeiro de 2019. Conforme contato telefônico com a DPM, delegações e prefeituras municipais, para os exercícios seguintes deverá ser enviado novo projeto à Casa Legislativa, visto que, para a regularidade do projeto de lei de alteração do piso salarial, necessário se faz a existência prévia e suficiente de dotação orçamentária para suportar as despesas, bem como a emissão de impacto orçamentário financeiro. Anexo segue fotocópia do impacto orçamentário financeiro da Lei Federal 13.718, de 2018. Projeto de Lei número 2/19. Justificativa. Através do projeto de lei anexo, buscamos autorização para aditar o termo de comodato firmado com a Mitra Diocesana de Passo Fundo, de conformidade com a Lei Municipal número 3.931, de 2018, de 2 de outubro de 2018, visando o recebimento, de forma gratuita, do imóvel com área de 1.250 metros quadrados, situado no quarteirão compreendido pelas ruas Gino Morassuti, Campos Salles, Dr. João Manuel Pereira e Zemiro Antônio Sebem, objetivando a construção inicialmente de uma quadra de esportes coberta e futuramente, conforme disponibilidade de recursos, um ginásio de esportes para a realização de ações voltadas ao esporte, cultura e lazer. As obras serão executadas com recursos do Ministério do Esporte, decorrente de emenda parlamentar, com contrapartida do município e a Caixa Econômica Federal, mandatária da União, em análise à documentação apresentada para comprovação da titularidade da área, verificou que o termo de comodato para recebimento do imóvel, averbado na matrícula número 27.625, não havia sido firmado de forma irrevogável e irretratável, sendo esses imprescindíveis nos contratos de repasse do OGU. Diante do exposto, enviamos o projeto anexo a fim de adequar a legislação municipal aos ditames federais, ressaltando que o processo somente terá continuidade após a alteração da cláusula nona. A consideração dos senhores edis. Projeto de Lei 3/19. Através do projeto de lei anexo, buscamos autorização legislativa para alterar a denominação Mitra Diocesana de Passo Fundo para Mitra Arquidiocesana de Passo Fundo, constante na Lei número 3.893/2018 e no termo de comodato, visto ser esta a forma correta, bem como para aditar o referido termo, firmado entre as partes em 17 de maio de 2018, para fins de recebimento, de forma gratuita, de imóvel com área de 1.250 metros quadrados, localizado no quarteirão compreendido pelas ruas Dr. João Manuel Pereira, Euclides da Cunha, Pinheiro Machado e do Nascente, objetivando a realização de ações voltadas ao esporte, cultura e lazer, podendo nele o município executar obras de ampliação, reforma e modificações. Ocorre que as obras previstas para o local serão realizadas com recursos do Ministério do Esporte, decorrente de emenda parlamentar, em contrapartida do município e a Caixa Econômica Federal, mandatária da União, exige que no termo de comodato para recebimento do imóvel conste que o mesmo é firmado de forma irrevogável e irretratável, sendo esses imprescindíveis nos contratos de repasse da OGU. Diante do exposto, enviamos o projeto anexo a fim de adequar a legislação municipal aos ditames federais. A consideração dos senhores edis. Mensagem 4/2019. Justificativa. Projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial a fim de permitir ao município o pagamento de serviços de telefonia móvel em função de modificação na classificação de despesa por parte do Tribunal de Contas do Estado, bem como propiciar condições para contabilizar a obra de pavimentação e asfáltica do trecho da VRS 831, partindo da ERS 129, no sentido Guaporé-União da Serra, na localidade denominada Linha Quinta Perusso. Os recursos para a realização da obra são oriundos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do DAER, conforme contrato número 515-0435-17/8 e contrapartida do município. A abertura de crédito especial torna-se necessária em função da obra não ter sido incluída no exercício de 2018 e por não haver no orçamento de 2019 previsão orçamentária para a realização da mesma. A consideração dos senhores edis. Gabinete do Prefeito, ofício 22. As datas são sempre 14 de janeiro de 2019, todos oriundos do Gabinete do Prefeito. O presente projeto de lei visa receber a autorização do Poder Legislativo para a estabilização de termo de fomento com as seguintes entidades: Agremiação Guaporé de Esportes, Associação de Pais e Amigos do Grupo de Escoteiros Nascer, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaporé, Centro Ocupacional Bruno José Campos, Horta Comunitária, Companhia de Artes Caripai Guarás, Associação Educacional e Beneficente São Carlos, Colégio Scalabrini e Associação Beneficente São Carlos, Lar da Criança, Prêmio Palmira Pandolfo. O termo de fomento somente poderá ser celebrado com as entidades após a análise e aprovação dos planos de trabalho e comprovação através de documentos do atendimento da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e do Decreto 5.623, de 2017, que regulamenta a mesma a nível municipal. Autorização legislativa é necessária em função dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente serem oriundos de deduções do imposto de renda realizadas por pessoas físicas e jurídicas. A consideração dos senhores edis. Justificativa do projeto de lei número 6. Prefeito Municipal de Guaporé, senhor Valdir Carlos Fabres, com base na Lei Municipal 3.806, de 2017, de 8 de agosto de 2017, vem apresentar justificativa para a realização do contrato de patrocínio com o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropiada, pela inviabilidade de competição, de conformidade com o parágrafo 2º do artigo 6º, observando-se as disposições dos artigos 25, caput e 26 da Lei Federal nº 8.666, de 93, objetivando executar o evento 25º Rodeio Crioulo Estadual de Guaporé e conforme justificativas abaixo. Considerando que o Rodeio Crioulo Estadual de Guaporé chega à sua 25ª edição, considerando que o Parque de Rodeios está hoje cedido ao Centro de Tradições Gaúchas Última Tropiada, considerando que é evento tradicional dentro do calendário municipal, considerando que o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropiada é o promotor do evento, considerando que a iniciativa atrai mais de 8 mil pessoas para a cidade durante os 3 dias do evento, considerando que a vinculação da imagem do município de Guaporé aos seus eventos é necessária, assim como todo o apoio que seja possível para a perfeita execução do evento, considerando que a iniciativa projeta ações nas áreas de promoção de cultura e de turismo na cidade de Guaporé, e considerando o parecer da Comissão Técnica de Comunicação, Marketing e Imprensa. Projeto número 7. Projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa, objetivo é autorizar o município a celebrar convênio com o município de Nova Prata para mútua colaboração entre os partícipes, visando a contratação de consultas e cirurgias de facoemulsificação na área de oftalmologia. Será repassado mensalmente ao município de Nova Prata o valor de R$ 1.571,60, por procedimento cirúrgico de catarata, acrescido, se necessário, dos procedimentos indicados na tabela constante e na cláusula segunda do respectivo termo de convênio, conforme a apresentação do serviço de oftalmologia, limitado ao valor de R$ 60.000, bem como realizar, conforme disponibilidade do prestador, até 200 procedimentos clínicos durante a vigência do referido instrumento, no valor de R$ 100,00 cada. Salientamos que o convênio vigente venceu em 31 de dezembro. E como Nova Prata instituiu nova lei e novo convênio com os municípios de Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Teresa, São Jorge, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Pinhal da Serra, Esmeralda, Muitos Capões, Vacaria, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Bom Jesus, Jaquirana e São José dos Ausentes, os quais fazem referência para Nova Prata, necessário se faz a edição de nova lei e novo convênio, a fim de que possamos continuar disponibilizando esse importante serviço à comunidade guaporense. A consideração dos senhores edis.
Eu coloco em discussão os projetos, lembrando aos vereadores que quem quiser fazer uso da palavra terão 3 minutos para o comentário de todos os projetos. Com a palavra o vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, prazer grande nós estarmos aqui, a primeira sessão do ano, desejar ao nosso presidente um belíssimo trabalho, sucesso frente a essa Casa Legislativa, representando aqui um do poder mais importante, senhor presidente, da cidade, é o poder mais representativo que existe, né, hoje no sistema democrático brasileiro. A exemplo do nosso presidente, ex-presidente Homero, fez um trabalho belíssimo e magistrado, e não tenho dúvida que Vossa Excelência também vai fazer um excelente trabalho, senhor presidente, da sua experiência como vice-prefeito, como vereador em várias outras legislaturas. Então, nós desejamos sucesso e nós podemos auxiliar muito a Vossa Excelência naquilo que nos for possível. Eu estava olhando, todos os projetos são de cunho social, muito importante, principalmente exame de questão de saúde, oftalmológico e com Nova Prata, nós precisamos das entidades aqui. Eu estava olhando, que a AGE, aqui está o patrão Verno, que eu saúdo também, o patrão do CTG Última Tropiada, através de recurso para o 25º Rodeio de Guaporé, agora de março. Eu gostaria de perguntar ao líder do governo se ele tem alguma notícia de onde é que vai ser empregado esses recursos do Quaripaiguará, se é para viagem, se é para custeio de alguma vestimenta, que eu não consegui... Aqui só diz que é para as entidades, não diz para que fim.
Vereador, até tivesse me consultado antes, eu podia até pegar uma cópia do termo. No projeto nunca é estabelecido o valor, não tem como colocar no projeto. No contrato do município com a entidade, sim. Algumas aqui é transportes, alguns é material de consumo e alguns são vestimentas. Agora, de forma específica, individual, eu acredito que talvez deve ter vindo com os anexos, né? Mas aí, como não consegui, tivesse que se questionar até antes, eu poderia, de forma específica, um por um. Mas aqui nós temos transporte, vestimento e material de consumo.
Está tudo certo. Eu quero dizer de que eu sei que vem a prestação de contas das entidades para o município, exemplo, faz também aqui o CTG, para a prefeitura, que eu gostaria até que fosse passado para a Câmara de Vereadores, né? Nós sabemos, Verno, onde é que vai os recursos de todas as entidades. A AGA manda direto para nós aqui na Câmara de Vereadores, para a prefeitura. Não que tenha obrigação, mas eu acho importante a entidade mandar para os vereadores também, né? E nós iremos pedir depois, né, a expressão de contas, porque eu entendo, às vezes, o Quaripaiguará. Vou só citar um exemplo aqui. Se é para viagem, foi para a Turquia, o que importa para a cidade de Guaporé pagar uma viagem para a Turquia? Ele nem sabe onde é que fica o Brasil, tio, quanto mais o Guaporé. Então, eu acho que agora nós estamos num momento delicado, só para completar, se aprender, um momento delicado, de contenção de recursos. Nós subimos a situação do país, situação do estado, situação do município. O Guaporé está bem, né? Mas é que nós temos que ter muito cuidado com recursos públicos. Então, eu sei onde é que vai aqui do CTG, o 25º Rodeio é um evento que é promovido pela Prefeitura também, juntamente com as entidades, mas eu gostaria, senhor presidente, depois, nas próximas, depois dos eventos, saber das outras entidades onde é que vai os recursos. Nós estamos aprovando aqui bastante recurso. Nós temos aqui 10, 12, 20 mil, 9 mil, 13 mil, né, que vai dar quase 80 mil reais. Nós precisamos, sim, vereadores, nós como legisladores e fiscalizadores, nós temos que saber onde vai os recursos. Não desconfiando, mas é que nós temos que ter justificativa. As pessoas nos perguntam aí fora, eu não sei o que uma entidade vai fazer com os recursos da prefeitura. Se é para viagem, se é para equipamento, se é para vestimenta, né? Tudo se justifica, mas eu, às vezes eu vejo o cara vai lá virar do outro lado do mundo, não... É meio complicado, né, Verno? Eu acho, às vezes as pessoas não têm coragem de falar, mas eu vejo, o que adianta uma entidade lá para o Egito, lá para a Turquia, como já foi feito, com recursos públicos, que não traz benefício nenhum para a cidade. Não quero criticar, senhor presidente, seus vereadores aqui, uma entidade, mas eu vou cobrar depois a aplicação dos recursos, assim como cobrar das empresas que nós aqui isentamos, com a promessa de aumentar o número de empregos, e nós sequer vamos atrás depois se isso vai se concretizar ou não. Nós vamos cobrar, para que quando nós fizermos aprovar aqui, Verno, nós temos justificativa, as entidades realmente estão aplicando os recursos que é de interesse da comunidade. Obrigado, senhor presidente, okay. E somos favoráveis a todos os projetos. Obrigado.
Ok. Palavra continua à disposição. Com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, saúdo o senhor público aqui presente, a nova vereadora. Eu só queria contribuir, falei mais até para parabenizar pela presidência, e sei que nós vamos estar em bons mãos. Mas eu queria colaborar com o vereador Walter Mann, e eu acho que o líder do governo não conseguiu explicar direito. Esse negócio das entidades são recursos que eles mesmos estão indo buscar, não é a prefeitura que está dando. Recursos que eles arrecadam na questão do imposto de renda, a lei de incentivo. Então eles, por isso que não tem a justificativa onde vão gastar. Mas é as entidades que estão indo buscar, por exemplo, eu pago imposto de renda, se eu quero dar a minha parte da contribuição que vai dar, eu pago 8 mil por ano. É uma porcentagem desses valores, que vai para a entidade, ou para a horta comunitária, ou para a AGE, ou para a questão do Guaripai Guarás. Agora, quando é recurso municipal, eles são obrigados a botar aqui aonde vai. Então, agora, a prestação de contas, eu acho que eles têm que prestar é onde eles pegaram esse recurso. O município é obrigado a fazer a lei, porque se não faz a lei do convênio, eles não podem arrecadar esse recurso e gastar. Então, eu, pelo que eu sei, é isto. Então, na verdade, talvez o líder do governo não soube explicar direito essa questão, mas o recurso não é recurso dos cofres públicos municipais. É uma parte do imposto de renda pago pelas empresas ou por particulares, que eles fazem o convênio direto com o contribuinte. Então, eu entendo a preocupação do Walter Mann, mas eu acho que eles devem nos informar depois, né? Na prestação de contas, nós podemos até pedir num próximo momento, até o final do ano, aonde foi gasto o recurso, senão na próxima vez a gente está sujeito a nem aprovar, né? Mas a verdade é que o recurso foram eles buscar, então, só para clarear um pouquinho, que de repente fica um mal entendido aí, né? Muito obrigado, senhor presidente, e um abraço.
Com a palavra, a vereadora doutora Marisa.
Também queria, na justificativa desse projeto, está escrito da seguinte maneira: o termo de fomento somente poderá ser celebrado com as entidades após análise e aprovação dos planos de trabalho e comprovação através de documentos do atendimento da Lei Federal 13.019, de 14, e do Decreto 5.623, que regulamenta a nível municipal. A autorização é necessária porque os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são oriundos das deduções do Imposto de Renda. Está tudo bem claro aqui na justificativa. E uma coisa importante, e nisso eu estou de acordo com o vereador Walter Mann, com o vereador Pazini, é que existem algumas coisas que são simplesmente legais e algumas coisas que são morais. Acredito que essa se enquadra na prestação de contas moral que as entidades deveriam fazer, não apenas, como está muito bem citado aqui, na aprovação e na comprovação através de documentos para a origem dos recursos, que no caso foi via Prefeitura Municipal. Existiria, assim, eu não diria nem, talvez, a palavra moral, não, mas uma obrigação de cavalheiros, no sentido de informar ao Poder Legislativo, sem o qual os recursos não seriam aplicados, que nós também recebêssemos de cada uma das entidades um relatório daquilo que foi feito com o dinheiro recebido, embora não seja dinheiro público no sentido municipal, é dinheiro público no sentido federal. As pessoas deixaram de recolher taxas para a União para poder aplicar nessas entidades. Então, eu vejo assim obrigação de, a nível moral das entidades prestarem contas. E a única que presta contas, pelo menos desde que eu estou aqui como vereadora, que eu tenho ouvido dizer, é a AGE. E não acho justo, perdão, a AGA. Eu não acho justo que seja só a AGA, eu acho que o senhor tem toda a razão. Toda, embora não exista uma obrigação legal de fazerem isso, existe uma obrigação moral, sim, de dar claridade e transparência ao uso de recursos oriundos da Receita Federal, da isenção do imposto de renda dessas pessoas. Obrigada, presidente.
A palavra continua à disposição. A palavra com o vereador Homero Marcolina.
Eu vou usar esse espaço para cumprimentar o nosso presidente Jairo por ter assumido essas funções nesse período 2018, bem como ao colega Antônio Pandolfo, que é o nosso vice-presidente, e a doutora Marisa, que continua como secretária. Desejo que tenham um êxito nessa nova empreitada. Com certeza, vocês vão, no final da legislatura, tê-lo feita com o dever cumprido, porque conhecemos a capacidade de vocês três. Nessa questão, rapidamente, do imposto de renda, isso não faz muito tempo que foi criado, a possibilidade daquele contribuinte que tem imposto a pagar, ele optar por um pequeno percentual e destinar diretamente às entidades que ele julga importante ou que tem alguma vinculação. Isso foi feito porque, e hoje, o Guaporé, a grande maioria, ainda não opta por destinar esses recursos para as entidades. Você paga o imposto de renda, como você não define esse percentual para quem vai, para qual é a entidade, vai no bolo do governo federal. Importante, sim, é que todos nós façamos uma opção para alguma entidade, exatamente para poder beneficiar aquela que a gente se identifica mais ou aquela que mais tem necessidade. E gostaria também, em nome do governo, considerar que todas as entidades que estão sendo beneficiadas hoje, e o Verno que está presente, com certeza estará representando todas as entidades, o Verno que nós sabemos que faz um excelente trabalho à testa do CTG Última Tropiada, e eu parabenizo por isso e que dê continuidade a essa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Antônio Pandolfo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, ao governo do CTG, aos nossos assessores, dizer que é uma satisfação ao jurídico dessa casa, o Tigre, de tê-los aqui como companheiros novamente, todos com saúde, sejam todos bem-vindos nesse novo ano de trabalho. Quero dizer, desejar ao senhor presidente, um excelente ano de trabalho. Sei que o senhor vai ter, a sua responsabilidade é grande em conduzir a todos, e pode contar com a colaboração de tudo que a gente puder colaborar, a gente estará sempre à disposição, e não tenho dúvida que o trabalho do senhor vai ser um trabalho exemplar aqui nessa casa. Então, quero mais cumprimentá-lo e dar os parabéns por estar como presidente e dizer que conte sempre com a gente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público nos prestigia. Só para desejar um ótimo ano ao colega vereador na condução da presidência, desejar sucesso e reiterar as palavras que o Antoninho colocou. E só realmente o vereador Pazini está correto, né, isso é a experiência do vereador, e que não existe a necessidade de constar no projeto, como nunca constou. Mas lógico, é que nem eu coloquei, a gente sabe, por exemplo, que a horta ela necessita de materiais de consumo, que normalmente é alimentação, então esse dinheiro vai para alimentação. Normalmente, não é sempre a PAI, ela utiliza esses recursos para deslocamento, para o transporte. Então, citei alguns exemplos que a gente já sabe que normalmente são utilizados. E conforme a doutora colocou muito bem, a doutora Marisa, o plano de trabalho existe, então muitas vezes ele vem até antecipado para dar uma noção de onde vai ser investido e outras vezes ele vem posterior. Por isso que eu achei que poderia haver alguma entidade já o plano junto, mas não é uma obrigação, no projeto ele vem posterior. E conforme a doutora colocou novamente de forma bem esclarecedora, não é função nossa executar essas ações. Então, por isso que a prestação de contas ela não vem ao Legislativo. O Legislativo aprova a lei, quem executa a lei é o Poder Executivo. Então, essa prestação de contas ela vai ao Executivo, e quando a gente tem alguma dúvida, até para saber onde que foi enviado, a gente pode fazer até por requerimento solicitando essa informação. E só fazer, presidente, a referência ao projeto 07/2019, que nós estamos aprovando. O município de Nova Prata alterou sua legislação interna do município quanto às cirurgias de cataratas, por isso nós tínhamos que alterar também a nossa, e foi incluído novos procedimentos. Então nós estamos autorizando mais de 200 procedimentos de cirurgia de catarata e procedimentos seguintes que às vezes precisam uma intervenção um pouco diferente da cirurgia de catarata. Então nós aprovamos hoje mais de 200 procedimentos nesta área, através de convênio com o município de Nova Prata. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Homero Marcolina.
Presidente, me permita que eu faça só um acréscimo. Eu citei a mesa diretora e acabei me passando e não citei o doutor Adalberto, que me acompanhou ao longo de todo o tempo na minha presidência, e me senti muito seguro pelo trabalho que ele desenvolveu, e com certeza vai continuar no teu presidente, Jairo. Obrigado.
Ninguém mais se manifestando, eu coloco em votação os projetos. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projetos aprovados por unanimidade. Por se tratar de sessão extraordinária, não haverá explicações pessoais e nem palavra de líderes. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de março, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores. Agradecendo a presença de todos, em nome de Deus, eu dou por encerrada a presente sessão.